Nesta terça, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Representantes da AMA falam ao Jornal da Diplomata. Na terça-feira, amanhã, 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data estabelecida em 2007 tem por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas por esta síndrome. Para falar sobre o tema e também o trabalho desenvolvido em Brusque pela AMA, Associação de Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas, estão conosco nesta manhã a psicopedagoga Daniela Reis Raimundo e Gabriel Schmidt, que é autista e também palestrante. Gabriel, inicialmente vamos cumprimentá-lo, recebendo aqui com alegria dentro do Jornal Diplomata, para falar um pouco desse tema. E nós sabemos que você, além de ser um autista, é um palestrante dentro desse trabalho que a AMA realiza. Gostaria então que você falasse um pouquinho dessa descoberta, né? E como que você administra justamente essa situação junto à família, junto, enfim, à sociedade de um modo geral. Bom dia.
Bom dia. Bom, no início, quando eu comecei até os meus primeiros momentos de vida como autista, eu tive um pouco de dificuldade, tanto pelo preconceito que eu sofria na escola, quanto pelas dificuldades de cuidar de mim mesmo. Uhum. Até porque um dos problemas do autista é não conseguir controlar a si mesmo. Bom, aí conforme o tempo foi passando, eu fui me adaptando cada vez mais aos meus problemas. E bom, estou aqui até hoje.
Hoje você administra bem essa questão, e como que está justamente essa questão do preconceito que no início existiu, mas com esse trabalho que a AMA, por exemplo, realiza e as atividades que são desenvolvidas e o advento da divulgação maior a respeito do tema, isso diminuiu bastante na sua avaliação? Ainda existe esse tipo de preconceito ou você acha que não existe mais?
Bom, a AMA me ajudou muito, tanto para tirar esse preconceito das pessoas, quanto para me ajudar a mim mesmo, já que por causa do preconceito que eu sofria, eu comecei a cada vez mais perder a esperança. Uhum. Mas bom, em questões de preconceito, no início eu sofria tanto mais pelo preconceito psicológico, por causa dos meus tiques, para me ajudar a manter a mente controlada. Sim. Tanto pela minha mentalidade, porque por eu entender as coisas ao pé da letra e pelo ser muito mais inteligente do que as pessoas sentiam inveja de mim e também me odiavam. Mas agora eu não tenho mais esse tipo de preconceito. O único preconceito que eu tenho mesmo é o preconceito de aparência, porque todo mundo acha que o autista principal é aquele que faz movimentos repetitivos, é mudo, tipo, não pensa direito, mas eu não sou assim.
Bom, em relação aos principais pontos, digamos assim, que o autista, você até como autista que é, faz palestra nesse sentido também, quais são os principais pontos que o autista, digamos, tem necessidade de que ele seja realmente entendido, compreendido? Como é que você leva isso ao público, até quando você fala ao público, no caso, como palestrante daí?
Bom, um dos primeiros fatos mais importantes que eu vou falar é o fato de os autistas não serem iguais, porque, como eu falei antes, todo mundo acha que o autista é o mesmo de sempre, repetitivos, como eu já citei antes.
Sim.
E, bom, uma das habilidades que o autista acaba adquirindo é a apuração dos seus sentidos, ou seja, eles escutam mais, vêm com mais detalhes e outras coisas. Mas o que era para ser uma vantagem acaba se tornando uma desvantagem, porque barulho de liquidificador, a luz do flash da câmera, essas coisas acabam incomodando muito o autista e pode até prejudicar ele.
Uhum.
E bom,
certo, numa situação como essa, por exemplo, existe a possibilidade de algum tipo de reação do autista ou não?
Bom, geralmente barulho, existem várias reações. Se for em autistas como eu, de nível leve, pode só dar aquele ruidinho de nada, incomodação.
Uhum.
Mas se for em autistas leves ou severos, ligar o liquidificador é a mesma coisa que alguém pegar um alto-falante e botar no máximo e botar bem no teu ouvido. É muito irritante isso, porque como a gente escuta muito mais do que as pessoas normais, a gente acaba meio que sentindo muita dor.
Certo. E quais são as reações que você tem, no caso, numa situação como essa?
Bom, geralmente irritação, mais comum de todos, e dependendo da situação, dependendo do tipo de coisa que é colocado, como por exemplo castanha, por exemplo, aí pode acabar dando um ruído agudo, aí eu tenho que tampar os ouvidos.
Uhum. Certo. E você hoje, digamos, comparando o início da descoberta, né? Quando você teve a descoberta do autismo, para agora, esse seu comportamento, ele já mudou ou ele continua o mesmo, no caso, em relação a ruídos, essas situações aí que você colocou?
Bom, como as crianças são muito mais sensíveis, até porque eu estou começando a evoluir, uhum. na época onde eu era muito pequeno, além de eu falar muito pouco, eu era uma pessoa que, tipo, se incomodava com quase tudo.
Certo.
Mas aí, conforme eu fui crescendo, fui evoluindo, eu comecei a me adaptar aos sons, e agora eu estou começando a ficar cada vez mais normal.
Certo. Você hoje, além de ser autista, de ter essa experiência própria, você também fala para outros autistas, é isso?
Exatamente. Bom, como eu já falei, os autistas não são iguais. Existem até pessoas que, por mais que pareçam ser normais, elas são, tipo, bem distantes do normal. Como, por exemplo, eu tenho um colega, João, que provavelmente ele é autista, só que, tipo, ele é autista de nível médio.
Uhum.
Ele fala muito, muito tagarelo, inclusive é uma das características do autista, a extrema tagarelice. Mas, bom, ele geralmente, além dessa tagarelice que ele tem, ele geralmente costuma ser um cara que, tipo, leva muitas coisas ao pé da letra.
Certo, aham. Uhum. Bom, vamos falar com a Dani um pouquinho aqui, sobre o trabalho da AMA também, né? Que faz parte, inclusive, fez parte, continua fazendo parte, né, da vida do Gabriel e de muitos autistas aqui no nosso município. Dani, nos fala então um pouquinho desse trabalho da AMA. Me parece que hoje, inclusive, dia 1º, vocês têm uma programação prevista em relação ao dia da conscientização do autismo. É isso? Bom dia.
Isso, bom dia. A gente quer agradecer ao Gabriel, a família dele, que está dando esse suporte, ajudando a gente nesses eventos. Tem feito toda a diferença, porque é o que a gente precisa, esses momentos, para realmente ouvir o autista, o que ele tem a falar, né? É sempre alguém que fala por ele, então a gente está achando maravilhoso. Obrigada, Gabriel. Então, hoje, para lembrar, né, a gente quer agradecer o espaço para divulgar. Tem a palestra Autismo na Escola, hoje e amanhã, porque teve bastante procura, então a gente aumentou.
Certo.
A gente vai repetir essa programação amanhã, então tem que ficar ligado se vai ser no dia 1 ou no dia 2. A pessoa tem que olhar na inscrição no WhatsApp. E nesse mês, para aproveitar então o mês de conscientização do autismo, a gente vai realizar outras ações. Vou falar rapidinho. Então, a gente tem hoje entrevista contigo, tem no canal X depois. Dia 6 a gente vai participar de um evento que o SESI Escola está promovendo através da Guedria, que é tia do Gabriel, e dá uma super força para divulgar o autismo e a conscientização. Dia 8 a gente tem a palestra Autismo Minha Vida, na sede da AMA, que é incrível também, muito bom. E dia 28 a gente vai fazer Arte na Praça, que é uma programação com as crianças, né, em música e pintura. E deixa eu te falar, a gente em conversa com a procuradoria do município de Brusque, a gente tem duas conquistas aí que vão ser aprovadas.
Certo.
Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Uma é que o autista também tenha direito a usar as vagas de acessibilidade, que hoje são as vagas para deficiente, porque o autista, segundo a lei de Berenice Piana, é considerado deficiente, né? Mas antes a gente sabe que teve casos que o CETRAN negou, que não estava com esse entendimento da mobilidade reduzida.
Sim.
Essa é uma conquista aí que a gente está bem contente. E a carga reduzida para funcionários públicos que são deficientes ou pais de deficientes. Então, esse mês, já junto com essa comemoração de conscientização, a gente tem essas duas conquistas aí que vão ser levadas para a Câmara para aprovação.
Pois é, isso está, por enquanto, ainda no Poder Público Executivo, no caso, na Prefeitura. A Prefeitura ainda não encaminhou para a Câmara esses projetos? Como é que está essa situação?
Está em fase de aprovação.
De elaboração.
Não, já foi elaborado.
Ah, já foi para
a
Câmara.
A gente tem os dois projetos de lei.
Uhum.
Bem provável que esse mês tramite e seja aprovado na Câmara.
Certo.
Tudo certo.
Bem. Os projetos passam pelas comissões, né, de análise da Câmara de Vereadores, o trâmite normal dentro da Câmara, e depois vai então para o plenário aprovar. Além disso, eu gostaria de saber o seguinte: como é que tem sido o trabalho da AMA do ponto de vista de conseguir promover esses eventos? Quem tem apoiado vocês? Porque a gente sabe que em tudo tem uma demanda financeira, né? Vocês utilizam material, utilizam locais, de repente tem que pagar o aluguel de algum local, etc. Como é que a AMA tem se sustentado, digamos, nesse sentido, Dani?
Então, não tem sido fácil. Nós temos a sede própria, né, uma sala localizada ali no bairro Guarani, e todos os outros custos, internet, enfim, somando. Nós não temos hoje nenhum funcionário contratado. São voluntários, e daí os projetos funcionam daí com pagamento, né? O profissional da natação, enfim.
Certo.
Mas hoje ela se mantém de rifas e patrocínios, né? Pessoas que procuram, bacana, quero ajudar, colaborações espontâneas.
Certo. Recentemente, inclusive, teve um bazar, né, que foi realizado ali na sede, né?
Sim.
São essas atividades
essas
que você desenvolve.
Essas ações que mantém a nossa associação.
Certo. As pessoas que têm interesse em saber mais sobre a AMA, no caso, as pessoas até às vezes têm alguma situação em casa, têm alguma dúvida, e qual é o contato que elas podem fazer para justamente obter essas informações?
Então, a gente, no caso, como não consegui um profissional para deixar a AMA aberta mesmo, para receber as pessoas, a gente pede para contatar pelo WhatsApp primeiro.
Uhum.
É 99164-4332. Até quem tem interesse em ajudar e colaborar, pode contatar a gente pelo WhatsApp depois para a gente estar conversando mais sobre isso.
Vocês têm um site também onde a pessoa possa acessar, ou o contato único é o WhatsApp mesmo?
É, nós temos a página no Facebook, mas até o WhatsApp funciona melhor, né? Porque como todos, né, somos voluntários, temos nossos empregos, né, pode passar, às vezes, uma resposta demorada, né?
É uma forma de comunicação mais rápida, então, pelo WhatsApp. Ok. Dani, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, obrigado ao Gabriel também pela presença. Obrigado. E parabéns pelo trabalho da AMA aqui no nosso município, né? 7:31, depois do intervalo comercial, nós vamos para o quadro de economia e vamos falar sobre mobilidade urbana. Exatamente um dos temas até que foi abordado em parte aqui, né? Essa questão do autista, mas vamos falar sobre a elaboração do plano de mobilidade urbana que está em fase de realização das oficinas aqui em nossa cidade. 7:32.